Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Tayana, como é que você está? Tudo bem?
Ah, semana começando daquele jeito, né, Melina? Né? Animadíssima, carnaval tá chegando.
Animadíssima. Eu fico mais animada ainda, porque segunda-feira é dia da gente falar de BRICS. E BRICS é um dos nossos campeões de audiência.
E hoje, além de BRICS, o assunto tem a ver com dinheiros, que é algo que me agrada bastante.
Dinheiros, gostamos muito. Vamos falar sobre a moeda única do BRICS. Será que isso é possível? A gente vai falar também em que termos isso se daria. Será que os países teriam que abrir mão da sua própria moeda ou ela seria usada só em transações específicas? São várias dúvidas que eu tenho a respeito dessa moeda.
Existe uma discussão em torno da moeda única no Mercosul. Será que iria funcionar da mesma forma?
Será que ia funcionar da mesma forma que a SUR? Será que poderia se parecer com o euro? Será que tem formato? Será que é uma discussão que ela um dia vai sair do papel ou vai ficar só no blá blá blá?
Ou será que é uma pressão aí dos países que fazem parte do BRICS nesse discurso a favor da desdolarização?
Tema que nós já tratamos aqui no Mundioca, desdolarização da Rússia e desdolarização da China. A gente já falou sobre esses dois assuntos que renderam pra caramba, né, Thay?
E o assunto de hoje eu tenho certeza que vai render bastante também. Por isso, chama aí nosso primeiro convidado de hoje.
Professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, que alegria ter o senhor aqui com a gente no Mundioca, tudo bem?
Eu que agradeço, Melina, um abraço a vocês e a todos os assinantes e ouvintes da Mundioca.
Como é que essa moeda, a moeda comum dos BRICS, ela vai funcionar?
Olha, toda discussão sobre criação de moeda, outro dia mesmo o presidente Lula viajou à Argentina e falou na criação de uma moeda para o Mercosul, criar uma moeda dentro de um bloco, tem um processo burocrático, administrativo muito grande, não é algo determinado da noite para o dia. Ainda mais, na minha visão, com relação a um bloco como os BRICS, onde o Brasil, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, está longe da maioria dos participantes, né? E África do Sul também, Brasil e África do Sul. Se você considerar que China, Índia e Rússia têm uma proximidade geográfica, ali você tem um bloco de integração regional, como é o NAFTA, como é a União Europeia e como é o Mercosul. Neste caso, o Brasil e a África do Sul estão fora do bloco do ponto de vista geográfico e territorial. Esse é um ponto para a gente discutir, talvez, numa outra ocasião, mas é importante, porque cria uma caracterização de integração regional um pouco diferente daquela que a gente percebeu tanto na criação da década de 90 do NAFTA, como na década de 80 do Mercosul, e como a partir do Tratado de Roma de 57, no século passado, que deu origem à União Europeia. Então, a questão da moeda também precisa ser compreendida dentro desse processo de construção conceitual. Como é que você cria uma moeda? Geralmente, na União Europeia foi assim, quando você já está na fase do mercado comum. A fase do mercado comum, para vocês terem uma ideia, os ouvintes também, é a terceira fase do processo de integração. Primeiro você tem a zona de livre comércio, é quando os países de um bloco decidem criar um bloco e decidem uma tarifa de transação entre eles, de transação, de exportação, de importação, e também até para algo que possa envolver investimento direto, mas isso é mais à frente, eu vou chegar lá. Aí a segunda fase é a união aduaneira. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, o Mercosul ainda é uma união aduaneira imperfeita. Nós não temos uma tarifa externa comum totalmente definida com relação a todos os produtos para que o Mercosul negocie com todos os outros países do sistema. A União Europeia tem. Na União Europeia, o produtor de vinho alemão, na hora que ele vai exportar o vinho, se o produtor de vinho francês quiser exportar também para fora da União Europeia, eles já chegaram a um acordo com relação a tarifas e preços. No Brasil, no Mercosul, não. No Mercosul, se o Brasil quer exportar carro de uma montadora Renault aqui no Brasil para a África, a Argentina também vai querer exportar aquele carro, porque ela pode ter a mesma fábrica na Argentina. E essa tarifa e esse preço não está concordado. Aí o Brasil e a Argentina entram num painel para discutir essas questões. Então, a União Aduaneira no Mercosul ela é imperfeita. A terceira fase é mercado comum, onde já passou a União Europeia também. É quando você tem parlamento livre, circulação de pessoas e fatores de produção. Você pode criar uma indústria na Alemanha, na França, na Suécia, independente da fronteira de cada país. No Mercosul isso não é possível. Tem muita burocracia para você criar uma indústria na Argentina ou uma indústria argentina no Brasil, ou no Paraguai ou no Uruguai. Então, nós estamos ainda como uma União Aduaneira imperfeita. E a União Europeia já passou da terceira fase do mercado comum, que é a fase da livre circulação de pessoas e fatores de produção. E a última fase é a União, quando você tem parlamento único, conselho de ministros, cada país tem um determinado voto dentro do conselho de ministros, é a última fase. E aí a moeda única vem depois da terceira fase, que é mercado comum, e aí União. Então, do ponto de vista estrutural de um bloco, o BRICS está muito longe disso, porque os BRICS, para começo de conversa, não é um pacto de integração regional, é um acordo de comércio e troca de tecnologia no limite, talvez investimento direto, mas ainda sem essa estrutura histórica do processo de integração. Eu não sei se eu estou sendo muito conceitual, mas os BRICS me parece mais uma imagem ou mais um bloco político entre Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China, para poder confrontar outras potências e potências médias do sistema internacional. Confrontar na perspectiva político-diplomática. Mas eu não vejo a possibilidade de você instituir uma moeda, sendo que nenhuma dessas fases foi percebida e esgotada. Por exemplo, será que se o Brasil quiser exportar, primeiro se o Brasil quiser exportar açúcar ou algum produto para a Índia, açúcar não é um bom produto que a Índia também produz. Se o Brasil quiser exportar algum produto para a Índia, vai ter que exportar via Mercosul ou para a Rússia. Ele até exporta carne, mas aí não é nem o Brasil, é Mercosul, é aquela relação 4+1. Então, Melina, nós temos os blocos de integração regional, né, NAFTA, Mercosul e União Europeia, acabaram meio que travando esse comércio. Não pode ser bilateral entre Índia e Brasil, entre Brasil e China. Vai ter que passar pelo Mercosul. E aí você pensar numa moeda comum para os BRICS, com todos esses pactos de integração já formados, eu acho algo muito difícil. Eu estou achando que isso é mais retórica diplomática de dizer que o Brasil, a partir do governo Lula agora, quer aprofundar as relações com os países dos BRICS.
E um discurso que tem como objetivo dar seguimento a esse processo de desdolarização que alguns países vêm adotando?
Então, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é um discurso no governo Lula para dizer que o Brasil continua com uma visão estratégica sobre países que confrontam a ordem internacional, Estados Unidos e União Europeia. Eu acho que é basicamente para isso. É para dizer que o Brasil apoia a China, que o Brasil apoia a Rússia, que o Brasil apoia a Índia, que o Brasil apoia a África do Sul, que são potências ou potências médias, dependendo de como você quiser encarar, que enfrentam um sistema internacional basicamente centrado em Estados Unidos e União Europeia. União Europeia até mais do ponto de vista histórico, Estados Unidos mais a partir da potência que se transformou nos últimos, desde o início do século XX. E você fazer parte dos BRICS e falar dos BRICS e dizer que os BRICS vai ter uma moeda única, que os BRICS vai aumentar suas linhas de exportação e importação, que os BRICS vai aumentar sua parceria científico-tecnológica, você acaba apontando para o sistema que o sistema não deve ficar centrado só em Estados Unidos e União Europeia ou a própria China. Até porque a China faz parte dos BRICS. É uma maneira de você fazer uma ruptura do ponto de vista político-diplomático e dizer isso é muito cobrado dentro do Partido dos Trabalhadores, que é o partido hegemônico no poder hoje, né, o partido central no poder hoje, né, o centro de radiação do governo Lula, ainda é o Partido dos Trabalhadores, o PT. E dentro do PT existe uma linha de interpretação das relações internacionais que passa muito por essa descaracterização de um mundo muito fundamentado no poder norte-americano, europeu, do ponto de vista histórico. Entendeu? Eles querem um mundo mais multipolar à força, né? Não vão conseguir, porque o mundo, geralmente o sistema internacional, ele elege suas potências do momento. Estados Unidos, desde o início do século XX, é a potência hegemônica, ou com tendência hegemônica, outras estão surgindo, mas você fortalecer os BRICS, Melina, é uma maneira de você fortalecer esse discurso de ruptura de uma ordem internacional muito hegemônica e só centrada em um país.
Professor, o fundo que os países dos BRICS depositam no banco do bloco, ele é feito em dólar. Será que isso pode mudar?
Mudar para uma moeda chinesa? Não sei.
Mudar para uma moeda comum.
Mas aí, sinceramente, acho difícil, Melina. Acho que essa é uma discussão que envolve uma camada de diploma de burocracia e questões administrativas enorme, né? E que envolve o sistema financeiro internacional. E até uma coisa importante que você mencionou agora, o Banco dos BRICS, que é presidido por um brasileiro, meu amigo Marcos Troil, que você deve conhecer também, né? O Marcos, eu acho que talvez esteja até por trás dessa ideia, porque é uma ideia bacana ter uma moeda dos BRICS. Mas será que isso é possível dentro de um bloco que ainda não criou as condições de comércio, de exportação e de importação, de recebimento de investimento direto entre os países, não tem uma tarifa comum, né? Eu não vejo a possibilidade de você ter uma moeda comum para os BRICS, mesmo que seja isso que você está falando, no banco dos BRICS, aquilo que for depositado. Mas então é melhor que fique em dólar mesmo. É melhor que fique em dólar, sabe por quê, Melina? Até para confrontar a ordem internacional, se esse é o motivo político do bloco, a própria ordem. Se é para confrontar a ordem internacional, não é melhor você encarar a ordem internacional a partir da moeda que é a mais utilizada, que é o dólar? Sei lá, você até podia utilizar o euro como moeda, a moeda símbolo, ou, mas, por exemplo, você acha que poderia utilizar uma moeda russa, uma moeda indiana? Não seria utilizada. Então, talvez, por isso que esteja se pensando na criação de uma moeda dos BRICS, mas eu, sinceramente, acho essa discussão, Melina, uma discussão muito para inglês ver ou para norte-americano ver. Eu acho que é algo para mostrar que China, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia estão mais interdependentes do que o próprio sistema internacional e os Estados Unidos imaginam. Mas eu acho que isso é muito figura de linguagem ainda. Não vejo muita realidade nisso. A criação de uma moeda, estou insistindo nisso para o assinante da Mundioca discutir isso comigo e entender. Para você criar uma moeda, um processo de integração entre países deveria estar na fase de mercado comum. Os BRICS não são nem uma zona de livre comércio. Não são, até porque eu já volto a dizer, os BRICS, a partir do Brasil, estão atrelados ao Mercosul. Porque o Brasil tem que negociar no sistema internacional a venda de produtos, por exemplo, a partir do Mercosul. É o sistema 4+1. A gente viu isso naquele acordo do governo Bolsonaro de aproximação do Mercosul da União Europeia. Era o Mercosul que ia negociar com a União Europeia ou é o Mercosul que vai negociar com a União Europeia? Então, eu tenho a impressão que uma moeda comum aos BRICS, e aí talvez a pessoa ideal para conversar seja o Marcos Trujillo mesmo, presidente do banco, dos BRICS. Talvez o que você esteja falando, que você me perguntou, seja uma questão de lastro, né? O que, esses países que formam os BRICS, o que eles depositam no banco dos BRICS, em que moeda que eles depositam? Aí poderia até ser, mas aí você criar uma moeda nova para isso, não era melhor usar o próprio dólar? Fico pensando aqui.
Agora, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que vai falar sobre essa moeda comum do BRICS na cúpula da África em agosto. O senhor acha que há espaço para discutir sobre isso na cúpula?
Eu acho que há, mas sabe o que acontece? Em política internacional e em relações internacionais, às vezes o subjetivo conta mais que o concreto. É um campo, por isso que vocês gostam desse campo e os ouvintes também. Tudo que é muito simbólico, e mesmo no campo do subjetivo, a gente chama em filosofia daquilo que é deôntico, às vezes tem mais peso do que é ôntico, daquilo que é concreto, ôntico, né? O concreto, né? É como se a gente falasse assim, vou dar um exemplo. O objetivo dos países é a construção da paz internacional. Isso é algo muito bacana, é uma norma. Deveria ser uma lei universal, mas é no campo do subjetivo. O que a gente vê no campo concreto é a Rússia invadindo um país soberano e independente no centro da Europa. Então, isso, e a guerra é concreta, está existindo. Nesse momento estão ocorrendo batalhas na Ucrânia. Então, essa questão do subjetivo e do concreto em RI, daquilo que se fala, daquilo que se apregoa, daquilo que se espera, daquilo que é ideal em frente àquilo que é concreto, daquilo que é carne e osso, aquilo que é de verdade, né? Aquilo que você pega, é bem diferente. Então, eu acho que essa questão de construção de uma moeda, vamos ver o que o ministro das Relações Exteriores russo vai falar nesse encontro, mas eu quero ver, do ponto de vista da construção das finanças internacionais, e como introduzir isso numa estrutura de mercado financeiro internacional, como vai se criar uma moeda dos BRICS, e para que ela vai servir. Se for só para depósito dos países que pertencem ao bloco e queiram depositar uma moeda determinada num fundo, talvez isso seja até mais fácil de ser criado. Agora, uma moeda que vá servir para transações internacionais destes países, dos BRICS com outros países, acho quase impossível.
Ainda falando do Lavrov, ele disse que é preciso buscar maneiras de proteger os interesses dos mecanismos criados pelo Ocidente no âmbito da globalização. Quais seriam boas maneiras de escapar disso?
Aí que está. Isso dentro dos BRICS é algo contraditório, Melina. Por quê? Porque o Brasil é um país do Ocidente. Então isso é fora dos BRICS. Imaginando a Rússia. Eu entendo aí o que a Rússia está falando. A Rússia está dizendo o seguinte. Aí sim é o que vocês têm colocado aqui no programa. O dólar é a moeda padrão dos negócios internacionais. A Rússia está questionando isso, como país, questionando o mundo ocidental, os negócios oriundos do mundo ocidental e os mecanismos de você manter o sistema internacional ou a economia internacional muito fundamentados numa estrutura de moeda como o dólar. É isso que ele está falando.
Você na verdade, ele falou que não confia no Ocidente.
Exatamente. Agora, olha que contradição. Ele falar que não confia no Ocidente e o Brasil dentro dos BRICS, sendo o país do Ocidente dentro dos BRICS. O Brasil é um país ocidental, decididamente ocidental. Não venham agora me dizer que o Brasil não é um país ocidental. Não vocês, né, mas alguém querer dizer que não é, porque é. É em consumo, é em formação da família, é nos valores que a gente defende aqui. Nós somos um país ocidental. Junto com as nossas cores, mas somos. Né? Com as nossas com a nossa diversidade, por exemplo, mas somos. Agora, o que Lavrov está dizendo, eu entendo, são os mecanismos, por exemplo, FMI, Organização Mundial do Comércio, a própria moeda, o dólar, que é usada na maioria das transações. Aí sim é um questionamento da ordem internacional a partir do questionamento desses mecanismos que são de origem ocidental. É verdade, pós-Segunda Guerra Mundial. Eu entendo aí a posição do chanceler russo. Eu entendo. E talvez até a Índia se interesse por isso. Que a Índia também é um mundo particular, né? E ela de repente, se vê muito, muito presa a esses mecanismos, não vou dizer mecanismos de poder, mas mecanismos de controle do sistema internacional que foram criados principalmente pelas potências ocidentais. A África do Sul talvez se interesse com esse discurso. O que está acontecendo, Melina, Tayana, no sistema internacional, que a gente vê no início do século XXI, é que como é um sistema muito competitivo, fragmentado e contraído, cada país pensando muito no seu interesse nacional, é impressionante como nós temos um mundo muito mais hobbesiano do que kantiano neste início do século XXI. Com isso, os países estão percebendo, eles querem começar a fazer rupturas ou ser mais disruptivos, como a gente usa muito hoje, com relação aos desenhos de poder. Então, por exemplo, querem questionar a OTAN, querem que a União Europeia comece, a própria União Europeia comece a querer ter mais autonomia, a Rússia busca ter mais autonomia ali na sua área, no seu contexto regional, a China, com toda certeza, para controlar seu interesse no Mar do Sul da China e regiões, o Japão volta a ter uma posição mais aguerrida no sistema internacional do ponto de vista militar. O Brasil começa, ou pelo menos vai tentar ser, pelo menos na retórica, cada vez mais liderança na América do Sul. Você vai ter novos desenhos de poder no sistema internacional, e isso tudo para questionar um determinado país, quem são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América hoje, eles, na verdade, sofrem pressão tanto dos países do Oriente, ou países que não são ocidentais, como dos próprios países ocidentais. Se você pensar hoje o imaginário do sistema internacional, se tivesse uma foto do sistema internacional, você veria os Estados Unidos de um lado e todos os países do outro. Alguns mais próximos, outros mais distantes. Claro que a Alemanha e França estão mais próximos dos Estados Unidos do que a Rússia. Mas a Alemanha e França buscam também uma autonomia com relação aos Estados Unidos da América, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso.
Agora, sobre esse projeto dessa moeda comum do BRICS, ela teria alguma semelhança com a moeda comum do Mercosul?
Acho que não, porque mesmo a moeda comum do Mercosul, ela tem que seguir uma regra de construção do processo de integração. Zona de livre comércio, União Aduaneira, mercado comum. É só na fase de mercado comum que se cria a moeda. E depois a quarta fase, que é a União, onde chegou a União Europeia, por isso que tem o euro lá. Só que eles estão querendo mudar isso e começar a criar moedas entre países num bloco específico, desde o início desse bloco, ou quando as fases não foram completadas. Eu tenho impressão, e outro dia li um artigo sobre isso, vai demorar mais 20, 30 anos para se ter uma moeda comum do Mercosul. Imagina dos BRICS, que é um bloco muito mais, como eu digo, político, de intenções políticas, do que um bloco muito ativo em exportação e importação. Quer dizer, não estou querendo dizer que o Brasil não exporta para a Rússia. Claro que exporta. Mas o Brasil exporta para a Rússia dentro de uma lógica de que aquilo que ele exporta está acordado também a partir do Brasil dentro do Mercosul. O Brasil só exporta carne para a Rússia, por exemplo, ele exporta, mas isso dentro de uma lógica de que o Brasil faz parte do Mercosul e que, por ser um grande produtor de carne, ter preço e escala, ele pode exportar para a Rússia. mas nunca se pode esquecer o Mercosul. Esse foi o pleito do governo Bolsonaro, de alguns economistas, de liberais, que queriam um destravamento do Mercosul, porque o Brasil está sempre muito ligado ao Mercosul. Então eu fico pensando, qual vai ser a autonomia do Brasil, do ponto de vista comercial, exportação e importação, dentro de um bloco como os BRICS, que está muito no início, que tem uma intenção muito mais política do que econômica agora. É, são questões que estou mostrando para vocês, que uma coisa são os procedimentos de comércio, de investimento direto, de exportação, de importação. E outra coisa são os interesses políticos que fazem com que estes governos, que estão no poder no momento, representem estes países para ficar mais de um lado ou de outro lado, do ponto de vista político mesmo.
Professor Niemeyer, o Lula também deu declarações em favor da moeda, né? Como é que o senhor avalia a postura do Brasil quanto a isso?
Eu tenho a impressão que isso foi só retórica diplomática para aproximar novamente o Brasil da Argentina e falar que o Brasil, diferentemente do governo Bolsonaro, está próximo novamente do governo argentino no momento e que continua sendo uma liderança do Mercosul. Eu tenho certeza, em reuniões diplomáticas, a maioria daquilo que se fala é simbólico, não é real.
Ah, mas o senhor está falando da moeda do Brasil-Argentina ou da moeda do BRICS?
Boa pergunta sua. Posso estar falando das duas. A resposta é para as duas. A resposta é para as duas, menina. É para as duas. Porque o Brasil não vai fazer nada de tão profundo com os BRICS, nem no Mercosul. Daqui a 20 anos, quando espero que o Botafogo consiga ficar entre os quatro da Libertadores, nós vamos continuar. Você vai continuar me perguntando as mesmas coisas. A única diferença é que você vai estar com 35 anos, você tem 15 hoje, e eu vou estar com... Poxa, nem quero falar com quanto eu vou estar, mas tem que me cuidar.
Vai estar mais experiente, professor.
Nada muda, Tayana, nada muda. Relações internacionais é que nem um Basset Hound, aquele cachorro. Você chama o Basset Hound, ele vem. Depois você chama, ele vai dar, ele volta. Ele dá três passinhos para trás. É um passinho para frente e três para trás, né? O sistema internacional se movimenta de maneira muito lenta e demora 300, 400 anos para uma mudança real, né? É por isso que eu falo, esses procedimentos com relação aos pactos de integração, eu acho que eles serão respeitados. Na hora que você quer adiantar moedas dentro de um bloco como os BRICS, que ainda não tem uma tradição de bloco de integração, eu acho que fica muito difícil fazer isso rapidamente, né?
O senhor falou em vários momentos aqui da nossa conversa que o BRICS é um bloco político, mas ele não foi criado para ser um bloco econômico?
Pois é. Essa é uma discussão. Eu, sinceramente, você sabe que eu tenho contato mesmo com ele, né? O Marcos Turri é meu amigo, o presidente do BRICS. Se quiser, depois eu te passo contato. É uma pergunta a ser feita para o Toinho, porque como é que ele vê o bloco? Ele vê como uma zona de livre comércio? Sinceramente, que é a primeira fase do processo de integração. Então, a partir do Mercosul, o Brasil pode exportar o que quiser para a Índia, China, África do Sul e Rússia. Eu acho que qual é a pauta da exportação do Brasil para esses países? Exporta para esses países, mas ele exporta muito atrelado ao Mercosul. Como é que eu vou te explicar isso para ficar claro? Por exemplo, se o Brasil quiser exportar hoje automóveis para a Índia, um automóvel que seja produzido aqui no Brasil, de uma montadora norte-americana, mas que tem subsidiária aqui, como sempre foi desde Juscelino Kubitschek, e a Argentina questionar, dizendo que aquele automóvel ela também produz e que também a Argentina quer exportar para a Índia aquele tipo de automóvel, o processo para. Por isso que eu, sinceramente, precisaria analisar mais, eu acho que todos nós, como está essa formação dos BRICS para você poder dizer que os BRICS é um desenho econômico comercial. Na minha opinião, os BRICS continuam sendo um desenho político de uma intersecção de interesses entre cinco países, e que muito no campo diplomático, da retórica diplomática, e sempre utilizado para dizer o seguinte: ah, tem lá o G8, ah, tem lá o Conselho de Segurança da ONU, ah, tem lá o FMI, os principais países que formam o FMI, ah, tem lá o Banco Mundial, ah, tem também os BRICS, né, que é uma organização de países que tem a finalidade de meio que de redistribuir o poder internacional, sendo que é formado por cinco grandes potências, ou pelo menos duas grandes potências, três grandes potências, Rússia, Índia e China, e duas potências médias, África do Sul e Brasil. Eu acho que é um pouco mais para isso. Eu vejo os BRICS muito para isso. Mas tem gente que acha que não. Tem gente que já acha que é um bloco muito avançado, né? Eu não vejo avanços institucionais. Um bloco econômico é criado a partir do que eu estou sentindo desde o início aqui, de processos de fases de integração econômica, onde você vai aprofundando institucionalmente o bloco. Eu não vejo, sinceramente, os BRICS aprofundados numa perspectiva institucional. Para comércio, para ser um agente, como é o Mercosul, como é a União Europeia, como é a ASEAN já conseguiu alguma coisa. E a ASEAN tem uma característica, também a questão geográfica não é predominante. Mas a ASEAN tem normas institucionais de acordos de comércio e investimento entre os países. Os BRICS eu precisaria, talvez seja até uma falha minha, viu, Melina? Eu acho que não é, mas pode ser. E pode ser que os BRICS estejam muito mais adiantados do que eu imagino. Mas nós deveríamos, então, analisar melhor, porque eu vejo mais uma intenção política do que uma realidade econômica nos BRICS.
O senhor falou que leva de 300 a 400 anos para mudar o sistema internacional, mas assim, a moeda do BRICS, ela pode começar a circular? O senhor acredita que ela possa começar a circular em pouco tempo?
Eu acho que não, até porque o momento não é propício para se pensar na criação de uma moeda quando um dos membros dos BRICS está em guerra formal, convencional, contra o maior país da Europa, que é a Ucrânia. Então, eu acho que não é momento de se discutir. Eu acho que são miragens que a gente vai criando, que a própria Rússia cria, a partir da sua representação diplomática, e eu acho que ela está certa, ela cria essas miragens para mudar a atenção do sistema.
E tem alguma semelhança com o euro? A gente falou da moeda do Mercosul, mas do euro a gente não falou.
Mas o euro passou por todas as fases, querida Melina. Começou lá em 1957, com o Tratado do Carvão e do Aço, França, Alemanha e Benelux, depois foram incorporando países, depois passou para a União Aduaneira, depois Mercado Comum, aí o francês podia migrar para a Alemanha, o alemão para a França, abrir empresa, tudo sem burocracia, ter uma polícia de fronteira comum, só não tem a Força Armada Europeia, né? Isso tem algo que eu tenho discutido muito, está ainda na política externa de segurança comum, que não foi ainda institucionalizada na União Europeia, porque os Estados Unidos não deixam, né? Na hora que tiver uma Força Armada Europeia, isso não interessa ao OTAN. Então a União Europeia caminhou por todas as fases e tem uma moeda muito forte, o euro é uma moeda forte, incomoda também o predomínio do dólar, uma moeda que incomoda o predomínio do dólar, como também a moeda chinesa incomoda o predomínio do dólar, porque a China é uma máquina econômica impressionante, ela determina muitos dos fluxos econômicos internacionais. Mas você criar agora um motivo para eu não considerar possível. Agora, uma nova moeda, além do euro e da moeda chinesa, só se essa é a intenção, né? Fortalecer uma moeda ligada à China. Pode ser, mas vai demorar. Vai demorar porque isso precisa ter acordos entre os países, protocolos, milhares de protocolos, né? É algo burocrático, administrativo, inacreditável.
Se é assim algo tão distante da realidade, tão difícil de sair da conversa para o papel, né? Por que que da conversa para a realidade, por que que agora o Lavrov está falando sobre esse assunto, o presidente Lula também? Por que que esse assunto veio aqui à baila?
Por esse caráter subjetivo das relações internacionais, no campo mais do deôntico do que do ôntico, né? As relações internacionais é, na verdade, um teatro, um grande teatro. E quando você tem vários tabuleiros de xadrez sendo jogados ao mesmo tempo, e um deles envolve uma guerra na Ucrânia, o outro envolve uma crise entre os Estados Unidos e China, outro envolve o reposicionamento do Japão frente à China, o outro envolve a União Europeia buscando uma certa autonomia, pelo menos política e talvez até estratégica com relação ao Trump. Todos esses tabuleiros fazem com que um assunto como esse, que fale de uma moeda dos BRICS, cause muito impacto na mídia, né? E é importante, né? Porque ameniza, talvez essa discussão sobre uma possível moeda dos BRICS, amenize o que está acontecendo nos outros tabuleiros de xadrez, que ficam um em cima do outro e ficam mudando. Imagine essa figura, vocês ouvintes da Mundioca, são vários tabuleiros de xadrez num campo tridimensional, e um vai ficando, e eles mudam de posição, um vai para baixo, outro vai para cima e tal, e sem solução.
Tá certo, a gente conversou com o professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC e também Mundioca. Eu espero que o senhor possa voltar muitas e muitas vezes, a casa é sua, o senhor sabe, né?
Obrigada, professor, até a próxima.
Tchau, Tayana, tchau, minha querida.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, Thay, a gente podia falar também sobre os comentários do ministro das Relações Exteriores da Rússia a respeito da criação dessa moeda única. Ele que diz que não dá para se confiar nos mecanismos do Ocidente. Por que, que será que ele levantou essa bola? Será que ele vai falar sobre esse assunto também na cúpula que vai acontecer na África do Sul em agosto?
A África do Sul já disse que vai convidar, né? Vai enviar esse convite formal para que o presidente Vladimir Putin participe da cúpula do BRICS desse ano. Bom, África do Sul, Sergei Lavrov, Vladimir Putin, representantes da Rússia, África do Sul, Rússia. O que, que te lembra? Viagem no início do ano.
Viagem do Sergei Lavrov, que escolheu Angola para começar essa incursão dele, não sei se a gente pode dizer assim, ao continente africano. Dessa vez, já é a segunda, se não me engano, em menos de 6 meses.
E nessa viagem a Angola, ele disse, indicou, né, que os países do BRICS vão analisar essa questão da iniciativa da criação de uma moeda comum, justamente levando esse debate aí para a cúpula que vai acontecer na África do Sul. Vamos aguardar agosto para ver como vai se dar essa discussão, mas já te adianto que essa viagem vai render assunto aqui nesse episódio do Mundioca, essa viagem por Angola, depois ele esteve também na África do Sul.
Ah, com certeza, estamos sempre de olho no que o ministro Lavrov faz e também de olho na África, né? Temos um dia especial, que é sexta-feira, para a gente falar sobre assuntos que afetam o continente africano. A gente fala também sobre a relação da África com a Rússia, da África com a China, por que que a União Europeia se irrita tanto com essas presenças aí no continente africano. Então, a gente está sempre aí de olho, isso sempre é pauta aqui no Mundioca, você que gosta de geopolítica sempre pode se esbaldar aqui com a gente.
Mais especificamente sobre essa viagem, não vamos esperar sexta-feira não, já vamos pegar uma lasquinha desse assunto com o nosso próximo convidado que está chegando, já está na linha. Demian Castro, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem.
Professor, vamos começar falando sobre a visita que o primeiro-ministro russo fez à África, o Sergei Lavrov. Pegando esse gancho, o senhor pode falar para a gente como que está o fortalecimento desse vínculo entre a Rússia e os países do continente africano?
Bom, há uma relação histórica entre a Rússia e o continente africano, uma relação desde a época da União Soviética, uma relação relativamente antiga, desde o século XX, quando se iniciou o processo de descolonização dos países africanos, a União Soviética teve um papel muito, mas muito importante, né? E essa relação esteve muito vinculado com os processos específicos de descolonização e as situações específicas dos países. Então, uma relação antiga que, de certa maneira, é retomada pela Rússia agora, com diversas motivações. Eu diria que não é um motivo único, acho que há motivos econômicos ligados à possibilidade de explorar recursos ligados à área de energia, principalmente, a questões geopolíticas de disputa com países ocidentais, mas também de disputa com a China, né? Então, eu penso que há um interesse estratégico da Rússia manter presença ativa em várias regiões do mundo, né? E isso se encaixa muito bem à África.
Professor, por que que o ministro das Relações Exteriores da Rússia escolheu começar com Angola como destino dessa última viagem que ele fez aí ao continente?
Bom, eu acho que em Angola há investimentos importantes na área de petróleo, que são já investimentos em andamento, e gás natural, né? E a Rússia foi parceira da Angola no lançamento de um satélite extremamente importante para os interesses, enfim, não apenas interesse para a questão das telecomunicações de Angola, e há uma proposta de um lançamento de um outro satélite, né? São negócios muito, muito importantes. Por outro lado, Angola tem sido na África um apoiador importante da Rússia com a questão da Ucrânia, mas sofreu pressões muito grandes dos países ocidentais, muito, mas muito grande, para que ela voltasse com países ocidentais as medidas de condenação à Rússia pela guerra da Ucrânia. Então houve, digamos, um episódio de vacilo de Angola em relação às pressões americanas, né? Então eu acho que era muito importante reforçar a parceria histórica e a parceria dos projetos que estão na agenda, né? Então me parece que era importante a visita para Angola, que é um país que, pelo menos em princípio, se autodenomina como um país socialista, né?
Aliás, a Angola sempre assumiu uma posição de neutralidade em relação às sanções aí impostas à Rússia. No ano passado, o embaixador de Angola em Moscou, o Augusto da Silva Cunha, chegou a dizer aqui a Sputnik que o país não vai desistir de projetos com a Rússia, apesar dessas sanções ocidentais. Que benefícios esses projetos podem trazer tanto para Angola quanto para a Rússia?
Bom, eu creio que para a Rússia é importante manter vínculos econômicos com a África, dentro das disputas geopolíticas e geoeconômicas globais, é muito importante. Ao final de contas, talvez a Rússia tenha uma história mais forte com a África do que a China. A China avançou muitas posições, muitas casinhas, vamos dizer assim, se imaginássemos no jogo de Go. E, ao mesmo tempo, a Rússia sempre foi um espaço de disputas muito, muito grande, de potências, das grandes potências, né? E hoje, digamos, os movimentos internacionais dos países estão muito vinculados às suas necessidades estratégicas de manter suministro de energia, né? Petróleo e gás é extremamente importante, né? Angola é um país muito pobre, um país extremamente precário do ponto de vista de infraestrutura, com muita pobreza, com muitos problemas urbanos, com problemas de todo tipo, desde o campo
Angola
da educação
é pobre,
até o campo Angola, esse conceito de pobreza é um termo muito relativo, mas é um país que, quando se independizou, enfrentou uma guerra brutal que retardou muito o processo de reconstrução, né? Então, uma quantidade enorme de jovens, de crianças e jovens fora do sistema de ensino, tem problemas sérios de infraestrutura, tem problemas de telecomunicações. Agora, em termos de recursos humanos, pode ser um país que tem diamantes, tem petróleo. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que ele é rico em recursos naturais, mas é um país ainda com nível de renda muito, mas muito baixo. Então, é um país pobre, um país que, conforme a classificação escolhida pelos economistas, poderíamos dizer que é um país subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, né?
Professor, durante a visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia à África do Sul, as autoridades sul-africanas falaram em reforçar os laços com a Rússia. O senhor já comentou um pouquinho, né? Mas eu queria que o senhor fosse mais a fundo e falasse o que essa amizade tem significado para o país.
Você fala para a Rússia ou para a África do Sul?
Para ambas, que são até colegas de BRICS, né?
Exatamente. Ocidente. Novamente, quando se fala da África do Sul, temos um contraste impressionante, né? Um país extremamente desigual, né? Eu penso que as disputas, chamemos assim, a crise que existe hoje entre a Rússia e os Estados Unidos, né, pressiona países da periferia ou do sul, né, a que façam escolhas que não são política e estrategicamente importantes, né, obrigam os países a escolhas para um unilateralismo que não é importante, né? Nos últimos anos o Brasil estava caminhando um pouco para isso, né? Embora numa linha muito burra, chamemos assim, né? Mas então para a África do Sul é extremamente importante novamente manter os vínculos com a Rússia, embora internamente muitas pessoas ligadas às elites, às classes médias altas, enfim, se deixaram levar pelas narrativas de uma, entre aspas, invasão, de uma agressão da Rússia à Ucrânia, realizaram protestos. Mas imaginando, inclusive, que a África do Sul faz parte, desde 2011, do grupo dos BRICS, que preside o grupo BRICS por um período, né? É absolutamente importante manter as relações políticas. O espaço econômico dos BRICS é um espaço muito, muito importante, muito promissor, diria, para vocês, porque o terreno internacional hoje é um terreno minado, né? E todas essas são arquiteturas que demoram muito tempo para serem construídas, né?
Falando dessa questão da presidência rotativa do BRICS, atualmente temos a África do Sul nesse posto. A África do Sul é a favor da ideia de uma moeda comum no BRICS?
Pelo que se sabe, em termos de imprensa e tudo mais, é a favor de uma moeda comum. Muito embora a construção, a arquitetura financeira necessária para uma moeda comum, né, é extremamente complexa e depende de fatores políticos, uma certa estabilidade política, de estabilidade de percepções políticas, de visão de estratégia de política internacional, sem a qual pode haver um movimento pendular, um movimento de hora de avanço, hora de recuo. Mas, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre essas questões de uma moeda comum, né?
É, o tema central do nosso episódio, desse episódio aqui que estamos conversando com o senhor. A gente começou esse bate-papo falando dessa relação com a Rússia, mas a gente começou aqui o nosso podcast, fizemos a apresentação do episódio de hoje falando sobre essa questão da moeda comum. O senhor acha essa ideia possível?
Eu acho essa ideia possível, mas a gente tem que colocar isso numa perspectiva histórica. O que está acontecendo hoje em dia, como eu vejo, pelo menos, né? No final da Segunda Guerra Mundial, foi construída uma institucionalidade internacional, supranacional, que era, de certa maneira, adequada para o exercício da soberania dos Estados, da hegemonia dos Estados Unidos e do seu patrão monetário, o dólar, né? Isso se definiu muito em Bretton Woods, na Conferência Internacional de Bretton Woods, onde se define o dólar como moeda internacional. Ao longo das décadas, né, o dólar foi se transformando numa arma de domínio dos Estados Unidos muito poderoso, né? Tem um professor, Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia, o professor Hernani Teixeira, se não me engano, que ele fala do dólar bomba, né? Então tem um poder destrutivo muito, muito grande, né? De fato, quando os Estados Unidos excluem um país do sistema SWIFT, né, ele pode gerar impactos muito, muito negativos. Por outro lado, né, as medidas que tomaram os Estados Unidos despertaram uma tremenda desconfiança em muitos e muitos países, né, que apoiavam as suas transações econômicas e financeiras internacionais em dólares, né, porque viram que, conforme a conjuntura, esses países podem ser excluídos, né, como isso aconteceu com o Irã, aconteceu com a Venezuela, né, acontece ainda com a Venezuela, enfim. Então se acumula no mundo, ao longo das últimas décadas, né, uma insatisfação com esse sistema, com a guerra da Ucrânia, né, e a tentativa de excluir do sistema financeiro internacional a Rússia, né. Então esse processo de construção de uma arquitetura, de um sistema monetário alternativa à dominância do dólar, isso aumenta, ganha contornos mais concretos, com extrema importância para a China e para a Rússia, mas também para outros países, como por exemplo agora para o Brasil. Então, isso, a gente não pode cravar que nós vamos ter um mundo com esferas monetárias convivendo, nem podemos cravar que esse sistema monetário e financeiro alternativo, né, importante estrategicamente para o chamado sul global, né, ele vai ser imediatamente bem sucedido. Mas, vamos dizer assim, pouco a pouco é possível que as transações comerciais venham a ser mais e mais comandadas por um outro conjunto de moedas, né, sem a presença do dólar. Mas isso envolve muitas questões de coordenação e de estabilidade, políticas de gestão de balanço de pagamento dos países, envolve questões de heterogeneidade estrutural entre os países que estão aderindo a esses mecanismos alternativos, enfim. E, novamente, é um terreno de disputa. Isso significa dizer, bom, esses países então vão ser excluídos de outros sistemas, como é que vai funcionar isto? Isso é uma coisa que a história vai dizer, é um processo muito, muito longo. Nós estamos atravessando essa tempestade, mas essa tempestade, essa transição histórica que tem a ver com novos padrões econômicos, tecnológicos, com decadências de instituições que em algum momento tiveram uma importância supranacional, equilibradora, enfim, tudo isso está em mudança, mas pode levar décadas, né, para se definir, né? E aí vem a instabilidade de alguns dos países que fazem parte dos BRICS, né? Então é uma questão para ser levada em conta. Eu acho extremamente importante, né? Mas é uma construção extremamente difícil. De certa maneira, um pouco o laboratório de observação é a trajetória da zona do euro, né, da União Europeia. Isso também é muito mais homogênea que os países dos BRICS, né?
Professor, se essa ideia for concretizada, o número de países que estão interessados em fazer parte do BRICS, que não é pequeno, pode aumentar? Mais gente pode querer entrar no bloco?
Com certeza. É o caso da Argentina, que tem interesse em entrar no bloco. É o caso do Irã, que tem interesse em entrar no bloco, né? Irã é um país que eu reputo com maior estabilidade em termos de política internacional do que a Argentina. A Argentina vai ter eleições e a situação interna é bastante difícil, mas está extrema hoje, na conjuntura política atual, a Argentina está muito interessada em participar dos BRICS, da mesma forma que a Argentina está muito interessada em investimentos chinos, investimentos russos também para renovar, por exemplo, alguns campos de infraestrutura, né? Então, com certeza, outros países vão se interessar. Eu diria que o que é crucial para os BRICS que todos os membros, né, estejam decididos a impulsionar o bloco, né? Isso é extremamente importante. Não é possível que de tempos em tempos alguns dos membros decida não dar bola, decida colocar no congelador ou faça críticas, enfim, é necessário que todos decidam avançar. Então esse que é um problema, eu vejo como um problema essa instabilidade de alguns dos membros, instabilidade política de alguns dos membros, mas com certeza a entrada de mais membros no bloco é uma coisa muito, muito importante e atraente. Eu nem diria que pelo fato da existência de uma moeda comum, antes disso, né, se há um reforço de investimentos, se definem mecanismos de financiamento, enfim, se se cria, digamos, um espaço protegido da opressão do dólar bomba, né, eu acho que certamente outros países vão querer ingressar.
E isso poderia deixar, o senhor falou já que é a favor dessa ampliação, isso poderia deixar o BRICS mais fortalecido assim, no cenário global?
Eu acho que sim. Novamente, o cenário global, isso não é um cenário extremamente minado, vamos dizer. Estamos numa crise. Os desdobramentos podem acontecer na guerra entre Rússia e Ucrânia são muito, vamos dizer, é difícil prever, né? Porque os Estados Unidos, a Alemanha, né? Os Estados Unidos principalmente estão fazendo uma guerra por procuração, e os seus aliados, a Espanha, a França, Austrália, estão decidindo fornecer armas para ele, para a Ucrânia, né? Continuar fornecendo. Nós não sabemos se isso pode derivar num conflito nuclear. O quanto, então, isso tende a tensionar o terreno internacional e diminuir o espaço de manobra dos países. Por isso, eu acho que é importantíssimo, né, a ascensão, a mudança política no Brasil, porque o Brasil acho que é um player muito importante nesse cenário diplomático e de criação de espaços econômicos, financeiros, sociais, alternativos, né, ao dólar.
E com essa discussão aí vindo à tona sobre a criação dessa moeda única, houve algum tipo de reação dos Estados Unidos e também dos países europeus?
Ah, claro, mas é muito engraçado, do ponto de vista, é engraçado, os Estados Unidos é um prato vazio, né? Então, os Estados Unidos, ele, por exemplo, reafirma a sua hegemonia do ponto de vista discursivo, mas não apresenta nenhuma alternativa econômica e financeira aos países, né? Absolutamente. Evidentemente que houve reações, né? É uma disputa antropofágica, né? Eu não sei se o mundo comporta vários padrões monetários, né? Hoje, por injunções políticas, né, o euro se fragilizou, a Europa perdeu autonomia, a Europa prolonga o processo de baixas taxas de crescimento econômico, ela se submete à esfera americana. De certa maneira, a construção do euro estava muito vinculado com os processos de reafirmação da hegemonia do dólar na década dos 80, né? Foi um intento de criar uma área econômica imune ao dólar bomba, de maneira que hoje não há uma aceitação, da mesma forma que os Estados Unidos vão fazer tudo possível com seus, digamos, como diria o professor Beluso, com a tigrada que nos habita na América Latina, né, para minar qualquer proposta de uma moeda comum no Mercosul, né? Então não é um espaço de avanço pacífico, né? É um processo realmente de destruição e criação de novas institucionalidades, né? Isso não é trivial, não é apenas um processo que dependa de boas ideias e de tecnocratas lúcidos. É, são processos políticos, né?
Tá certo, nós conversamos com Demian Castro, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito obrigada por nos atender, apesar da diferença de fuso horário, né? O professor que está aí 12 horas à frente da gente, menina.
Nossa, é muita coisa, né? Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a vocês a oportunidade e estou aqui disponível. Tchau, tchau, até mais.
É isso, Melina. Tirou as suas dúvidas? Você que começou esse episódio cheia de dúvidas aí sobre a moeda comum, eu também estava cheia de dúvida.
Olha, tirei algumas, mas a gente sempre fica com aquela curiosidade, né? Eu acordo de manhã com muita curiosidade para saber o que acontece no mundo, qual o desdobramento, qual seria o nome dessa moeda. A gente sabe qual seria o nome dessa moeda, eu acho que ela ainda não foi batizada.
É, eu acho que ainda não foi batizada, eu não vi em lugar nenhum esse nome. Será que vão anunciar na cúpula do BRICS?
Será que vai ser um nome
fica
russo?
Fica a dica, hein, se Lavrov, se o presidente da África do Sul, Ramaphosa, estiver ouvindo a gente, ó, fica a dica, anuncia aí na cúpula. A gente quer saber se já tem alguma opção, né, de nome em discussão para essa moeda única.
Se tiver...
Acho que esse processo deve ser um processo difícil, pensar um nome para uma moeda.
É, porque assim, você vê quantos países diferentes fazem parte do BRICS, vai ser em que língua, né? Pode ser inglês, como a África do Sul, pode ser russo, pode ser chinês, pode ser indiano, pode ser português. Seria bom se fosse português, hein?
E pode juntar aí todos os idiomas.
É, pode.
Aí poderia até ser tema do quê?
Mundo Bizarro.
Que tá chegando.
Mundo Bizarro.
Melina, vamos voltar no tempo, contar uma história começando lá em 2018. Em 2018, cientistas descobriram uma oficina de embalsamento na necrópole de Saqqara, no Egito. Junto dela estavam copos de medida, potes de cerâmica e 5 corpos mumificados. Agora, 5 anos mais tarde, pesquisadores publicaram na revista científica Nature algumas das informações descobertas e elas eram impressionantes. Olha aí, depois de 5 anos, analisando o resíduo das cerâmicas por meio de técnicas biomoleculares, cientistas conseguiram novos vislumbres de como os egípcios mumificavam os mortos. Na oficina, muitos dos jarros de cerâmicas, copos de medida e tigelas recebiam inscrições de acordo com o conteúdo ou com o uso. Os pesquisadores examinaram 31 dos 121 recipientes encontrados e assim foram capazes de determinar os ingredientes do embalsamento. Embora conhecessem os nomes das substâncias utilizadas, cientistas antes só eram capazes de supor do que cada uma delas era exatamente feita. O que era nomeado pelos egípcios como antil, por exemplo, costumava ser traduzido como mirra ou incenso. Agora, os pesquisadores são capazes de afirmar que se tratava de uma mistura de vários ingredientes diferentes. Mais especificamente, óleo de cedro, óleo de zimbro ou cipreste e gordura animal, embora a mistura possa variar de um lugar para lugar e de tempos em tempos. Alguns recipientes vinham com instruções específicas de como cada mistura era usada, como para colocar na cabeça, para fazer bandagem ou embalsar e para tornar o odor agradável. Com essas informações, somadas ao conteúdo de cada pote, os pesquisadores determinaram com como cada mistura era usada. Aí eu te pergunto, pra quê? Vai mumificar quem?
Você tirou as palavras da minha boca. Eu tava pensando, o que é que eu vou comentar nessa notícia? Porque realmente eu não achei nenhum tipo de funcionalidade. Pensei assim, vi mirra, incenso, vou falar sobre a relação com a morte? Foram os presentes que os reis magos deram para Jesus? Não sei, algum motivo deve ter para isso, né? Porque pesquisador cientista sempre tem um motivo para pesquisar as coisas.
Será que eles estão querendo mumificar alguém?
Espero que não, né?
Quer virar múmia?
Deus me livre.
Eu
tenho pavor de múmia.
Eu ia ficar apavorada também se visse uma múmia.
Tanto
que
o
mais
múmia...
bizarro é encontrar a múmia e ir lá mexer nas cerâmicas e levar para pesquisar. Deixa tudo lá.
Pois é, eu fiquei pensando, será que aquelas cerâmicas que eles usavam, né, os potinhos, eles guardavam o quê? Iogurte, temperos, como a gente faz, tomavam, sei lá, sucrilhos? Não, talvez seja para isso mesmo, né, para guardar ingredientes de... para
mumificação.
Mumificar as pessoas, fazer o quê, né?
Bizarro, hein? Então vamos caminhando para o fim, hein, Melina?
Fazer o quê, né, Thay? Depois, outro dia, a gente volta a conversar de BRICS na próxima segunda.
Na próxima segunda. E para acalentar seu coração, amanhã tem mais. A semana tá só começando. O assunto é o que não vai faltar essa semana.
Opa, então amanhã a gente continua esse bate-papo delicioso.
É isso. E se você já quiser ter um spoiler, já quiser saber qual vai ser o assunto de amanhã, vai lá no nosso Twitter, @mundioca.com.k. Aproveita, segue a gente para acompanhar os nossos episódios. Pode maratonar nas principais plataformas ou no site da Sputnik Brasil. Não acessou? Vai lá, sputniknewsbrasil.com.br. Eu tô abrindo o laptop aqui e antes de ir embora eu vou dar uma atualizada aqui para me informar um pouquinho mais do que acontece no Brasil e no mundo, dando uma lida nas principais reportagens no site da Sputnik. Melina, é isso?
Já eu vou colocar meu fone e a caminho de casa eu vou ouvir o Mundioca.
Ih, já sei que vai ter mensagem no WhatsApp. Beijo!
Beijo!
Até a próxima!
Tchau, tchau!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.